Bom dia a todos. Verificando o quórum, declaro aberta a nossa sessão do Colégio de Procuradores do dia 5 de julho de 2018. A leitura e deliberação e votação sobre a ata da reunião ordinária do dia 28 de junho de 2018, em deliberação aprovada por unanimidade. Seguindo aqui nossa pauta, a princípio da parte da Procuradoria Geral, não há nenhuma manifestação novidadeira a se fazer. Passo então a palavra ao nosso Corregedor Geral.
Bom dia a todos. Da parte aqui da Corregedoria também não há nada digno de registro. Apenas o expediente vem sendo administrado e o titular deve estar chegando para reassumir a titularidade do cargo agora já na segunda-feira. Então, reitero que não há nada digno de registro.
Passo então a palavra diante da da ausência justificada da nossa coordenadora geral ao nosso ouvidor em exercício, doutor Ernesto, por favor.
Senhor procurador em exercício, colegas procuradores, apenas ressaltar que, que os trabalhos se encontram dentro da sua normalidade, não existindo nenhum fato digno de nota a comentar.
Tudo sob controle. A gente está quase no academia, portanto, geral identifica. Bom, consulto aos colegas, então, se desejam fazer alguma manifestação. Por favor, doutor Marcinho.
Apenas para fazer um registro e um reparo na ata. Por favor.
Doutor Moacir.
Desculpe-me, me perdoe, eu não tinha visto.
Eu estou dizendo porque eu pedi primeiro.
Eu não, desculpe.
Está desculpado. Ao senhor. Senhor presidente, senhores procuradores, eu vou abordar um assunto que eu nunca o fiz aqui no Colégio de Procuradores durante todo esse tempo em que participo desse colegiado. Essa semana era um registro e uma homenagem que eu queria prestar. Essa semana faleceu o desembargador aposentado Arthur Oscar de Oliveira Deda. Desembargador Deda, eu tive o privilégio de ser aluno do desembargador Deda e depois ser colega dele por longo tempo na Faculdade de Direito, né, onde ele lecionava Direito Civil e nós lecionávamos Direito do Trabalho. Tivemos uma convivência muito grande e quero registrar o seguinte: o desembargador Deda, como vários aqui foram alunos dele, era uma pessoa iluminada, era um intelectual muito bem preparado e que honrava não só o magistério, como a magistratura de Sergipe. Eu acho que perde como a intelectualidade toda do Estado, porque o desembargador Deda tem livros publicados e livros de qualidade reconhecida. Então eu queria que ficasse registrado aqui a passagem desse homem ilustre, homem público, oriundo também de uma família de pessoas nobres no campo da intelectualidade, e que fosse comunicado à família, submetido ao colegiado, e fosse comunicado à família esse nosso pesar pelo falecimento do desembargador Deda. Era isso que eu queria que ficasse registrado.
Sem dúvida. Doutor Moacir, que fosse levado também, me permita, além da família, ao corpo diretivo do Tribunal de Justiça, do qual ele fez parte, inclusive. Registrado nos anais lá.
Não, sim, com certeza.
O orçamento já disse, inclusive, lembrando também que Arthur Oscar de Oliveira Deda, professor de grande maioria da cidade, todos, posso dizer, também no início da sua carreira, ele também foi integrante do Ministério Público.
Eu queria registrar também, doutor Ernesto, que o doutor Arthur Oscar de Oliveira Deda também é integrante da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. E se fosse possível também, esses votos também fossem comunicados à Academia, onde ele fará uma imensa falta, né, como intelectual, como homem de bem, íntegro, uma figura rara, né, em todos os aspectos, uma pessoa excepcional. E que vai deixar muita saudade em todos nós. Então, eu queria que fosse, por favor, encaminhado também à academia.
Perfeito. Professor Deda, que para mim foi uma surpresa extremamente negativa também, porque há uma semana, pouco mais de uma semana, antes do falecimento dele, eu encontrei muitíssimo bem no shopping, né, sentou com a gente para tomar cafezinho, lembrou do nome de todo mundo, fez brincadeira com todo mundo, como sempre fazia quando a gente se encontrava, os ex-alunos, né, e que conversavam com ele. É uma figura realmente ímpar, né, e acho que vai deixar uma saudade muito grande para a família e para todos nós que convivemos com ele em várias oportunidades, né. Tive a satisfação também de ser aluno dele e depois de atuar, não só como advogado, na vara onde ele era juiz, mas depois tentar despachar alguns recursos, inclusive no Ministério Público, ele como desembargador. É uma figura realmente inigualável. Bom, mas...
Doutor Eduardo, só endossando as falas anteriores, registro que hoje é a missa de sétimo, às 19 horas, na Jesus Ressuscitado.
Doutor Paulo.
Eu também quero me somar às demais palavras honrosas que foram ditas. Eu conheci o desembargador Deda, eu garoto, na casa do meu tio Thier, que eram compadres, né? Então ele convivia muito com meu tio na rua de Pacatuba, e foi assim que eu conheci o desembargador. O desembargador, ainda juiz de Maruim, ele de vez em quando ia ao Cedro se encontrar com meu tio, e ele ia visitar a minha família também, ele ia lá na nossa casa, e ele era, sempre foi um espirituoso, né? Ele gostava de brincar com meu avô, meu avô havia um processo de arteriosclerose muito grande, e meu avô tinha a mania de repetir as mesmas coisas. E aí ele perguntava a meu tio, meu avô sempre, em seu Juvencio, e o Rio de Janeiro? Aí meu avô tinha um refrão, como se fosse um gravador, repetia, o Rio é um céu, já dizia Miguel Seixas, que era o avô de Jorge Murilo, né? E aí ele ria que bolava com o coitado do meu avô, que já não sabia mais nada, já estava perdido, né? E eu conheci ele assim, menino, garoto, lá, e fui crescendo e sempre convivendo com o desembargador Deda até os dias atuais. Tivemos uma relação muito respeitosa, muito boa, e com ele aprendi muita coisa na minha vida. Por isso eu me somo e fui, inclusive participei lá, presenciei o sepultamento dele e irei até hoje à missa. Eu estava atrás de saber também, fazer essa homenagem merecida a um dos grandes homens de Sergipe, foi o desembargador Deda. Entendido.
Então, peço para fazer um registro, senhor presidente, é que o doutor Celso me lembrou ontem que a homenagem que foi prestada ao doutor Hirohito aqui, em verdade, ele nasceu no dia 29, dia de São Pedro. Apenas fazer esse registro que eu coloquei no texto, que ele teria nascido no dia 28, não. Foi dia 29, daí talvez até o nome em homenagem, né? Talvez, Pedro Hirohito. Só para fazer essa correção.
Ok, feitos os registros, então passamos ao item 8 da nossa pauta, que é a leitura, discussão e votação. E apreciação da proposta de súmula de entendimento acerca da intervenção de mérito do Ministério Público no processo civil, quando a lei exigia a obrigatoriedade de sua participação nos seguintes termos. A sugestão do grupo de estudos das procuradorias cíveis, formulando essa súmula nos seguintes termos: é obrigatória a intervenção do Ministério Público nos processos de natureza cível, na qualidade de custos iuris, quando houver expressa determinação em lei, independentemente da presença ou não de interesse público ou social.
Doutor Eduardo, eu só tenho uma dúvida, porque o texto que foi enviado para mim, em um momento trata como custo iuris, e no outro como custo leis. Eu gostaria...
É só uma atualização. a atualização
é mais
do,
que
do latim.
Estou fazendo essa negação.
A expressão latim.
É mais amplo, né?
É mais amplo.
É.
Trata, o novo Código de Processo Civil fala em fiscal do ordenamento jurídico.
É, exato.
O curso Vlad era fiscal da lei.
Da lei, especificamente.
Exato. Agora ampliou essa. Tem uma dimensão maior a essa tutela. Mas são irrelevantes.
Isso, exatamente. Pois não.
Eu só queria levantar alguns aspectos aí dessa súmula que eu fiquei sem entender. Que eu acho mais, com todo respeito aos colegas que participaram e que redigiram essa súmula, mas eu estou entendendo que essa súmula é uma redundância. Isso não tem sentido desistir. Seria mais uma súmula para ratificar a obrigação de cumprir a lei. Seria uma justificativa.
E não seria necessário.
E não seria necessário. Então, é uma obrigação, que se observe a lei. Porque daqui a pouco a gente vai fazer uma súmula dizendo que não é obrigado a cumprir a lei tal. E nós podemos fazer isso. Então, eu acho que a gente teria que refletir sobre isso. Estava conversando com a doutora Cristina e colocando essa minha perplexidade quando li a súmula. E ela me disse.
Doutora Cristina, pediu.
Quando ela me relatou que isso, a origem disso foi uma recusa de um promotor, do membro do Ministério Público, de atuar nos processos de proclama de casamento. E aí ele devolvia os processos dizendo que não estava obrigado a cumprir aquilo, a fazer aquilo. Então o chefe de secretaria enviou para o juiz um pedido de informações, o que é que deveria fazer, o que é que não deveria fazer, porque o processo ia e voltava. E o juiz terminou fazendo uma consulta
ao
procurador-geral, como é que se deveria proceder. Eu não sei qual foi a resposta, ela não chegou a tempo, porque o Carlos atrapalhou. Não chegamos a tempo de ela me explicar qual foi a decisão do procurador-geral.
É?
Então, mas eu acho que o juiz errou, e se isso prevaleceu, me parece que também o procurador-geral errou. Errou porque não tem que se perguntar se a lei vai ser cumprida ou não vai cumprir. Eu acho que deveria se informar.
Um ato da
corregedoria. Que cumpra a lei. E se ele não cumprir, a força dos procedimentos administrativos de disciplina. Né? Porque ele não pode dizer. Eu acho que, observe bem, a liberdade de entendimento da nossa função, ela tem um limite, que é a lei. Quando a lei chega, nós somos livres para interpretar, livres para cumprir, livres para poder, inclusive, até denunciar ou não denunciar pelo entendimento. E se recorre e se verifica até onde vai. Mas então, é isso aí, a gente tem que esbarrar na lei. Eu acho que o limite nosso é a lei. É a lei. Ora, se faz uma súmula aqui, a gente autoriza uma súmula aqui, dizendo que, ratificando, que é obrigado a cumprir a lei, fica uma coisa, me parece, meio esdrúxula, colegas. Meio esdrúxula. Razão pelo qual eu voto pela não absorção dessa lei, dessa súmula, porque é uma redundância. Era isso aí,
doutora.
No ponto em que nós tínhamos, né, estava explicando ao doutor Marci, me parece que chegou a doutor Rony, que encaminhou a corregedoria, e parece que houve em uma reunião que houve aqui no colegiado mesmo, foi decidido que se encaminhasse para o grupo de estudos, né, da Cível, né, das câmaras cíveis.
Na verdade, o procurador-geral encaminhou a corregedoria,
que sugeriu
que fosse apreciado pelo colégio de procuradores para ver o entendimento geral do
exatamente, que por
na
seu
verdade,
turno
de
entendeu
de entendimento.
Exatamente, que por seu turno entendeu que era interessante que o grupo se reunisse, o que foi feito cumprindo aquilo que havia sido combinado aqui no colegiado, chegando a essa conclusão que, como diz o doutor Moacir, chega a ser até redundante, de que se a lei determinar, devemos agir. Agora, na verdade, o que existe em alguns estados, eu notei essa discussão existiu também, alguns, é a questão da interpretação. A lei determina que o Ministério Público atua, mas aí interpretaram, não, mas só deve atuar se existir um impedimento, se existir uma possibilidade de crime, se existir algo. Mas quem vai ser o juiz disso? Quem? O cartório? O cartório que vai dizer, esse eu mando para o Ministério Público e o outro não mando para o Ministério Público? Então, nós chegamos à conclusão que isso é um absurdo. Teria, em qualquer circunstância, que encaminhar ao promotor, e ele dirá se tem alguma oposição a fazer, alguma providência a requerer ou a adotar. Então, esclarecendo aqui que o grupo cumpriu aquilo que tinha sido previamente determinado aqui pelo colegiado. E como sempre existem essas interpretações, né? Não é o primeiro caso, isso é uma coisa meio recorrente, talvez seja útil que se tome uma posição mais assertiva, dizendo, não, o colegiado decidiu que tem que atuar. Né? Seria, teria essa força.
Pela redação da súmula.
Tem um detalhe aí que é muito perigoso e que a gente precisa dessa manifestação mesmo.
Olha, ninguém deve a obediência à expressão literal da lei. Doutor Moacir observa com propriedade que se há uma lei, não há necessidade de um ato normativo subalterno para dizer a mesma coisa, porque essa recomendação poderia ser dita de forma contrária à lei e ela também não prevaleceria. Se nós teríamos a liberdade de questionar a lei por um ato administrativo, significa confirmá-la ou o poder de desautorizá-la. Então, eu também entendo que seja desnecessária, porque se há uma lei, se há um referencial hierarquicamente superior, é a ele que devemos atenção. Atenção não significa obediência cega, porque quando a lei começa a ser questionada, todo o esforço hermenêutico, todo o esforço de interpretação é para perquirir a vontade da lei, é indagar o que é que quis o legislador, porque às vezes a literalidade não expressa com rigor a vontade da lei. E os tribunais fazem isso, e na medida que fazem, fragilizam a lei. E essa lei adiante é substituída ou por um... Aí vem uma súmula que não tem a autoridade que tem a lei, mas já muda o sentido da aplicação. Quem quiser questionar a lei, doutor Moacir, que justifique. Que justifique. Então, se um promotor eventualmente interpretar diferente e achar quando o mandado de segurança diz que deve atuar o promotor de justiça. E há uma outra questão que eu suscitaria nessa súmula de entendimento, é de que ainda assim, que nós deveremos cumprir, nos manifestar quando a lei disser que devamos fazê-lo, ainda diz que independentemente de interesse público. Ora, eu presumo que quando a lei diz que é obrigatória, é porque já identificou ali interesse público social. Então, uma coisa também, acaba havendo uma redundância interna, né, nessa súmula, porque nos desobriga de dar atenção a um eventual interesse público ou social que ela possa expressar. Mas o fato é o seguinte, quando alguém discorda da lei, se não justificar, tem que obedecer a ela, se não justificar adequadamente. Os órgãos de controle, doutor Moacir, o trabalho deles vai ser no sentido de verificar se é uma desobediência assim, caprichosa, injustificada, arbitrária. Essa daí não deve prevalecer, o promotor deve se curvar e obedecer à lei. Se não tiver uma explicação melhor para dizer que a interpretação predominante é no sentido contrário à literalidade da lei. Contrariar a lei só se contraria revogando, né? Então, se a lei é vigente, em princípio, a primeira atenção que se deve dar a ela é obedecer. É preciso uma razão muito forte, é preciso se fundar em farta jurisprudência, ou súmulas, ou qualquer outra coisa, interpretações respeitáveis. Não é, não é uma jurisprudência avulsa, não. Respeitáveis de tribunais importantes, do Supremo, do STJ e de outros tantos tribunais que, embora de estados pequenos, produzem interpretações valiosas. Certo? Mas não se pode afrontar e confrontar a lei sem uma fundamentação adequada. Certo? sem citar jurisprudência farta. Não pode ser agora porque eu, em nome da minha independência funcional, eu não devo respeitar nada. Ora, levar ao extremo esses, independência, segurança jurídica, esses princípios não podem ser levados também com rigor absoluto, não. Nós temos uma normatização e é a ela que devemos preferencialmente a obediência. Está na lei? Estamos a obedecer. Eu tenho como dizer que não era bem assim? Justifique. Agora justifique fundadamente. Quem fizer caprichosamente vai submeter ao rigor das coisas de controle, dos órgãos de controle. Resumindo, com relação a, eu também acho que ela não deve, que ela não é necessária. Eu não participei dessa sessão, mas tenho o maior respeito não. pelos que participaram, sabe? Mas diante dessa argumentação sua, também não vejo por que
um detalhe.
Aprovar um documento redundante.
Não, há um detalhe aí que a gente precisa atentar também. Tudo isso aí não teve origem numa dúvida ou recurso, manifestação do juízo específico. Foi do cartório, certo? Exatamente. Então, o promotor de justiça se manifestou dizendo que não havia interesse público para funcionar num processo de habilitação de casamento. Discordando ou não, até aí ele produziu uma manifestação dentro dos autos, certo? O escrivão, a partir dessa manifestação, resolveu não encaminhar mais nenhum processo de habilitação de casamento para o promotor, porque ele estava identificando falta de interesse público. E oficiou ao procurador-geral, dizendo que não iria encaminhar mais nada ao Ministério Público. Ora, não é tarefa dele isso. Não é tarefa dele. Então a gente precisa de uma súmula de entendimento do Ministério Público, até para dar garantias à nossa corregedoria de agir junto à corregedoria do tribunal para produzir a orientação direta, porque a gente não pode determinar ao cartório que encaminha ou deixa de encaminhar. Isso é uma função que é própria do TJ, né? Possivelmente através da sua corregedoria. Então a gente tem que ter esse tipo de coisa, inclusive também para sinalizar para o próprio membro do Ministério Público, esclarecendo num ponto de vista geral, de que ele tem a obrigação de se manifestar, ainda que para dizer que não tem o interesse público, certo? Que ele não visualiza nada de impedimento para casamento, mas enfim, ele tem que produzir uma manifestação, certo? Não simplesmente dizer não vou mais funcionar, que não foi o caso. O promotor não disse que não ia funcionar mais em processo de habilitação.
Me parece que ele, nesse parecer que ele adunou a esse procedimento, ele fez aqueles pareceres bem longos.
Exatamente,
dizendo que o Ministério Público não funciona.
Ele
deu um
público.
Caráter geral. Com base nesse caráter geral que ele colocou,
sim,
o escrivão disse: bom, então não vou mandar mais nenhum. E
pois
eu
é.
Quero que alguém me esclareça, porque tem promotor que funciona e promotor que não funciona.
Exatamente.
Então, é para eu mandar ou não é para eu mandar? E cada vez que chega um promotor novo, eu fico sem saber se manda ou não.
Então, essa súmula de entendimento vai servir justamente para a gente oficiar, não só a corregedoria do TJ, mas também ao próprio escrivão, dizendo que encaminhe tudo. Promotor que se manifeste.
Doutor Eduardo, na esteira da justificação de Vossa Excelência. Pois não.
Olha só, com todo respeito à sua manifestação e à preocupação da Procuradoria quanto a essa parte administrativa, mas com o cartório que Vossa Excelência colocou como um ponto mais grave, que existia uma coisa aí dentro que precisava se esclarecer, que o cartório não pode chegar e mandar dizer, né? E nós não podemos mandar que o cartório determine ao cartório.
Sim.
Que faça, corretíssimo.
E nós o cartório foi até cauteloso, porque ele, na verdade, ele não disse que não ia mandar, ele oficiou para saber se era para mandar ou não.
Exatamente. Suscitou. Então, observe bem, eu acho que pode. Pela via transversa. Certo? E Vossa Excelência deu até o caminho. O caminho certo, já que o cartório não está mandando, porque o promotor disse que não recebia, que não viesse, aí o cartório comunicou, e aí como é que se vai fazer para o cartório mandar? Junto à corregedoria da justiça. Essa é a forma. Não é que nós não vamos interferir no serviço administrativo da serventia.
Sim.
De maneira nenhuma.
Sim.
Mas nós podemos informar o fato à corregedoria e que solicitando que a corregedoria, informando a corregedoria, e dizendo que deve ser cumprida a lei, o Ministério Público deve se cumprir, exige que seja cumprida a lei, com a remessa de todos os processos para o... Então, a corregedoria da justiça, é que vai determinar que o cartório mande os processos para o promotor. Aí sim, resolvida essa parte, ao promotor que fundamente, como o doutor Luiz Walter colocou, muito bem colocado, que fundamente e que diga. E aí a procuradoria vai se manifestar, recomendando o seguinte, que ele cumpra a lei. Só isso. Se ele não cumprir, e se for razoável, se abre-se os procedimentos necessários. Entendeu?
Doutor,
não
Sérgio.
Se está tentando invadir a seara do cartório, nem mandar lei. Para isso a gente
não
tem que fazer isso.
Com certeza.
Não, de maneira nenhuma. Porque também não vai resolver. Porque se a gente fizer a lei, a súmula aqui, e a lei, e, ele, e o cartório não mandar, qual é o caminho? A corregedoria da justiça.
Não é? Eu acho que é em relação aos colegas promotores. Não é tanto em relação à serventia, né?
Não, a serventia foi cautelosa. Ele apenas pediu a opinião do Ministério Público se deve encaminhar ou não.
E uma outra coisa,
em momento algum, a serventia se recusou também a mandar, não.
É
bom que deixe registrado isso.
Vossa Excelência, doutor Ernesto, doutora Cristina, observe bem, vocês colocaram, a senhora e o senhor colocou, que recebeu uma recomendação para fazer. Sim, devolvia-se a recomendação ao procurador-geral, dizendo que isso aí, que não é o caso de súmula. Não é porque a procuradoria mandou, que a administração mandou, que a gente tem que fazer essa súmula. O que nós estamos fazendo, me permita, olhe, nós estamos fazendo errado. Amanhã a gente vai ter casos semelhantes mais graves, vai ter que fazer súmulas. Então é melhor se fazer uma recomendação aos promotores.
Por parte da corregedoria.
Que a função do promotor, com as argumentações muito bem lançadas pelo doutor Luiz Walter, de que é obrigatório, é o cumprimento da lei, que se deve observar a lei.
Tem que provocar.
Enquanto que a lei não for revogada.
Olha, me parece.
A lei tem que ser cumprida.
Veja, o CNMP, não, quando modificou
momento,
a resolução.
Não, porque na verdade o cartório não está se recusando a nada, não.
O cartório não está se recusando a nada.
Olha, o CNMP tinha uma resolução antiga, se não me engano, era 16, que foi substituída pela 34, que trata da nossa atuação do sigil, né? Como custos leis. E me parece que ao fazer a 34, no final, ele diz, o CNMP diz que cada Ministério Público deverá regulamentar, etc. Então, na época, o próprio grupo já fez uma nota técnica em que recomendava atuação em algumas coisas, mas isso não se transformou em recomendação da corregedoria. Então, temos de volta o mesmo problema. Uma possibilidade é isso ser transformado em recomendação da corregedoria, outra possibilidade, ser feita uma resolução no colegiado, dizendo os casos em que se recomenda a atuação ou não, cumprindo o que disse o CNMP. A verdade é que nossos colegas, eles não têm uma visão homogênea. Uns entendem atuar em tudo ou em muitas coisas e outros encontram amparo em alguma doutrina para não atuar. Eu me lembro, quando era procuradora-geral, que eu tive um problema com um colega que se recusou e o juiz trouxe ao conhecimento da Procuradoria-Geral, ele se recusava a atuar em usucapião. E a lei dizia, o Código de Processo Civil dizia que tinha que atuar em usucapião, ele se recusou, aí eu designei outro, porque não podia obrigá-lo, aí designei outro, o outro disse que também não atuava, e já ficou a confusão, e finalmente atuaram e concluíram, mas isso deu ainda uma certa dor de cabeça à assessoria. Veja, acontece. Eu acho que o objetivo é unificar os entendimentos. Então, fica aqui a proposta, ou a corregedoria faz a recomendação, ou ela propõe uma resolução, uma proposta de resolução, para que se coloque uma pá de cal nessa história, porque que a lei diz que é óbvio que a gente tem que cumprir a lei, mas não faltam casos no dia a dia em que se suscitam muitos argumentos para não cumprir.
Bom, eu gostaria de ressaltar o seguinte: súmula de entendimento não é vinculante. Ela é altamente funcional para o colegiado, mas para os membros do Ministério Público no todo, não tem força. E registro também que essa narrativa, por último agora, doutora Cristina, de não trabalhar em uso campeão, era a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos duas orientações de serviço, uma do Conselho Nacional do Ministério Público e uma, que eu não sei se foi revogada, da Lavra, inclusive, do doutor Zé Carlos, quando foi corregedor de orientação de serviço. Então, algumas orientações nesse sentido feriam, dependendo da interpretação jurídica que desse ao caso, a legislação. Uma delas é o uso campeão. A lei manda funcionar, a orientação de serviço do Conselho Nacional do Ministério Público diz que não é para funcionar, porque não tem nenhum interesse público. Então, eu alcancei essa súmula de entendimento como se fosse uma recomendação, uma preocupação maior. Eu não sabia do caso específico envolvendo o casamento. Porque já existem duas orientações de serviço, uma oriunda do Conselho Nacional e outra da Corregedoria Local, que não sei se foi revogada, isso aí eu desconheço, porque eu não estou trabalhando na parte civil. Então, eu quero acreditar que, mesmo que se aprove a súmula de entendimento, não vai ter um alcance para a base. Isso é fácil até eu exemplificar. Nós temos uma súmula de entendimento no colegiado, na área criminal, que a base não acompanha. Foi algo que foi até reivindicado ao doutor Rony para poder... Pronto. Tranquilo.
Olha, não se pode fazer. Todos os documentos que nós produzimos, eles têm um efeito interno. O juiz, um juiz sob pena de nulidade do processo, quando for o caso de manifestação do promotor, diga lá o que quiser dizer, certo? Mas eles têm a obrigação de remeter. E se o Ministério Público eventualmente disser que não é o caso de haver interesse, isso não repercute no processo, não nulifica o processo. Porque o Ministério Público teve uma oportunidade de se manifestar e não se manifestou. Quando um promotor sistematicamente diz, ele é da vara de família e diz que em casamento eu não me manifesto, é uma coisa. O juiz, certamente, o cartório, quem vai mandar? Se o promotor senta aqui conosco e diz que não se manifesta. Nos processos, reiteradamente, diz que não se manifesta. Isso é uma coisa. Quando você, excepcionalmente, num caso, num determinado caso, diz não pretende manifestar, não desobriga o tribunal ou o juiz de mandar outros para ele, porque cada caso é um caso. Sabe? Agora, é preciso, para pacificar essa questão, é preciso articulação entre as duas corregedorias. Porque se não houver uma articulação, não se pode produzir documentos que fiquem por aqui. Aí cada um cita lá o que quiser citar e o juiz vai seguir naturalmente o Código de Processo Civil ou as leis especiais que digam que deva mandar e venha como vier. Agora, eu acredito, olha, é uma profissão de fé que eu faço aqui, olha. Não manifestar, não se manifestar, a abstenção não é uma boa política para o Ministério Público, sabe? Porque essas ausências, essa falta de interesse, ela pode servir a um outro interesse que é dar, como é que se diz, dar celeridade, sabe? Mas segurança jurídica não oferece e o nosso papel fica desprestigiado. Que controlador da ordem jurídica é este que fica indiferente ao que se passa nos processos? Então, em regra, isso daí consulta mais a comodidade de cada um, sabe? Aí vai encontrar uma jurisprudência lá qualquer. Se encontrar uma, é providencialista, é salvadora. É nessa que eu vou me escorar para eu não trabalhar. Mas o Ministério Público deve incentivar sempre que interfira, que haja e que se abstiver, que o faça fundamentadamente, né?
Detalhe, quando o senhor diz que o juiz não está, os documentos produzidos aqui dentro, o juiz não está obrigado a cumprir, né? A cumprir, então ele não vai deixar de mandar o processo para o Ministério Público, porque diz que não tem interesse, então ele já não tem interesse, então eu não vou mandar. Não, no momento em que o juiz faz isso, ele tem que mandar o processo, porque ele entende que o Código de Processo Civil é o Código de Processo, ele tem que mandar a vista ao Ministério Público. É. Então, quando ele não manda, aí é que provoca a nulidade do processo mais tarde, pode ser.
Exatamente.
Né? Quando ele não manda. Agora, quando ele manda e vem a manifestação de que não tem interesse, a responsabilidade da nulidade processual.
É de quem subscreveu.
É diferente. Agora, entendeu? Aí então está corretíssimo. Então o juiz, aí não pode obrigar os juízes a fazer. E aí se toma essas providências contra quem não se manifestou. É diferente. E quem causou.
Doutor Martinha,
não é? É essa nulidade.
É que o juiz também, ainda que ele queira, ainda que ele pense igual ao Ministério Público, que não deva ser o caso, mas ele não pode fazer isso se não souber o que se passa aqui dentro. Qual é a posição do Ministério Público? Quem pode abdicar? Quem pode abrir mão disso? Somos nós. E a gente tem que documentar isso e passar essas informações para o tribunal, e o tribunal divulga entre os juízes. Se houver documento dos nossos órgãos
superiores. Esse por me exemplo, parece que foi, doutor Leonardo.
Em favor da
só.
Exceção, que a regra é mandar, em favor dessas exceções, tem que estar documentado. Agora não podemos resolver aqui, ficar na economia interna nossa, e aí cada um faz o que quer.
Veja, me parece que foi a intenção da corregedoria, através do doutor Carlos Augusto, justamente essa, fortalecer o diálogo com a corregedoria do tribunal para pacificar a questão. Pacificar no sentido mais positivo da palavra mesmo, porque, na verdade, a escrivania não fez um ato de rebeldia. É bom que deixe bem claro isso aí. Apenas consultou, porque o que é que há no interior, principalmente? Há substituições. Então, hoje eu chego lá e digo que não me manifesto em casamento. Amanhã chega Vossa Excelência e já tem um entendimento completamente diferente. Eu quero todos os processos. Então, a escrivania fica, de certa forma, sem saber o que fazer na prática. Então, o que ele fez, nada mais, nada menos, foi uma consulta para ver, mantenho a entrega, pronto, acabou-se. Então, esse diálogo, o que é que a corregedoria nossa quis quando sugeriu encaminhar para o grupo de Procuradoria Civil para dar uma súmula de entendimento? Foi justamente propiciar uma segurança maior no diálogo com a corregedoria do tribunal. Né? Não para fazer uma representação contra a escrivania, nem contra o juiz, nem nada. Apenas para traçar uma orientação conjunta e que resolvesse a questão. Agora, a gente pode objetivar, não aprovar essa súmula não, aqui e aprovar uma sugestão à corregedoria que interaja com a corregedoria do tribunal, certo? Para passar uma orientação geral.
Não, doutor Eduardo, minha visão.
É.
A minha visão foge um pouco esse caminho.
Não. Não. Me
foge um pouco esse caminho. Eu acho o seguinte: quem tem condições de baixar a orientação de serviço é a corregedoria e a coordenadoria. E voltaria para a corregedoria, retiraria de pauta, porque a súmula de entendimento do colegiado, pelo menos na área criminal, é se tiver unanimidade de todos que trabalham na área criminal. Como eu estou vendo que no cível não tem a unanimidade, dois promotores da área, ou dois procuradores da área cível, já demonstraram que não pensa do mesmo jeito da súmula. Eu retiraria
não,
de pauta.
Não, eles pensam da mesma forma. Eles só acham que não deve ser feito súmula.
Não,
mas ambos pensam que tem que cumprir a lei. O mérito da súmula, eles estão de acordo.
Mas discorda que isso seja simulado. Mas discorda que isso seja simulado. Então, olha só. Então, não tem unanimidade. Eu já citei o exemplo da área criminal, lembrei agora, é a questão da compensação, da reincidência com a confissão. Fechamos. A base não está com a gente e, na época, o procurador-geral, inclusive, também não estava. Conversando com Rony exteriorizou que desconhecia essa súmula de entendimento. Passou a acompanhar, porque, inclusive, estava recorrendo. Estava entrando com recurso especial. Então, o que seria interessante, retirar de pauta e sairia uma orientação de serviço da corregedoria para os promotores.
Doutor Celso, me permita, presidente, olha. Eu acho que o doutor Moacir tem razão nesse ponto aí. Veja, uma situação particularizada num processo, por que fazer uma súmula de entendimento quando é o pensamento de um promotor?
Peraí,
calma. Não é o fato, não. Um promotor disse que não se pronuncia por isso e por aquilo. O escrivão, então, daquela comarca, como é que eu faço? Em relação àquele promotor, não, por que fazer uma súmula de entendimento? Acho também que não é o momento. Não há necessidade de fazer essa súmula nesse momento, porque foi um caso particularizado. Naquele lugar, como o escrivão perguntou como é que eu vou proceder. Tudo bem. Agora, o que é que se faria, por exemplo, se fosse o caso, o promotor não quer denunciar. O juiz entende que é o caso de denúncia. O procurador disse, não, não é o caso, arquiva. Morre, acabou. Agora, baixar uma súmula de entendimento, projetar uma súmula de entendimento num caso particular, acho que não. Não há razão para isso, na minha maneira de pensar.
Eu acho que assim, não. Retirada.
Mas, não, tudo bem. Objetivamente, vamos... Então, retiramos de pauta a súmula e há uma sugestão de que a corregedoria entre em contato com a corregedoria do TJ e trace uma solução conjunta, uma orientação geral.
Não, para o caso. Eu acho que a orientação tem que ser para o Ministério Público. Para os juízes é sempre da vista, né? Sempre da vista.
Não, sim. Articular com a corregedoria do TJ.
Para os colegas é que tem que se uniformizar o entendimento.
Não, entenda. Eu estou dizendo para dar a solução ao caso concreto.
Ah, o caso
escrivão
concreto,
está perguntando o que fazer.
Diga que
quem deve dar a resposta
a gente?
Tem
que atuar. Cumpra a lei. Cumpra a lei.
Mesmo porque.
A corregedoria dê essa resposta.
Essa resposta. Cumpra a lei.
Mesmo porque, se o corregedor, a corregedoria decidir assim ou assado, o promotor vai ter o órgão recursal, que somos nós, para reclamar da decisão dele, corregedor. Então, se nós estamos nos antecipando aquilo que a corregedoria poderia fazer, ele vai recorrer para quem? Aconteceu o que aconteceu comigo quando era corregedor, que o Conselho Nacional, fazendo um processo, e doutor Macê? Perfeito, ó, doutor Macê. Isso aconteceu aqui, quando eu era corregedor, com uma moça lá, Ivana, me parece, eu não sei o nome dela, no Conselho Nacional, que abriu um procedimento contra um determinado colega, e eu perguntei, colega, se o senhor não tomou conhecimento, não? Eu digo, não. E se ele for punido aí, vai recorrer a quem? Nós é que temos que fazer isso, doutora Ivana, porque se ele se sentir prejudicado, ele vai recorrer ao Conselho Nacional e não em essa inversão. Não tem sentido, tem razão.
Supressão de instância.
Tem razão, supressão de instância. Eu penso dessa maneira, mas...
Eu acho que a orientação de serviço por parte da corregedoria resolve. Né? E pode até se amparar no resultado do estudo do grupo de estudos cíveis.
Então, a retirada de pauta, deixa registrada. Retirada de pauta e encaminhamento à corregedoria para dar a solução e tomar as providências necessárias. Não. Ok.
Qualquer proposta da corregedoria vai ser discutida.
Sim. Bom, no que ocorrer, consulta os colegas se tem alguma manifestação. Já ocorreu bastante. Então, encerrando aqui nossa sessão do dia 5.